no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 18 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: receber o título da terra e se tornar realmente dono dela.
Presidente Jair Bolsonaro entrega documento para mais de 1.600 famílias de pequenos agricultores do norte de Mato Grosso.
E reafirma compromisso do governo em garantir segurança para a população.
Essas pessoas, obviamente, passam a ser mais do que reconhecidos. Passam a ser donos de um pedaço de terra, onde ele pode dizer para si e para os seus que isso é meu.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil:
alertar do pedestre ao motorista os riscos nas ruas e estradas do país.
Lançada a Semana Nacional de Trânsito, Selma Dias.
70 milhões de brasileiros cometem 90 milhões de infrações todos os anos. São 30 mil vidas perdidas anualmente.
70 anos da televisão brasileira.
Vamos falar sobre ações do governo na área em uma entrevista ao vivo com o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Um dia importante para a comunicação do país.
Há exatos 70 anos, era realizada a primeira transmissão de televisão aqui no Brasil.
Iniciativa do jornalista Assis Chateaubriand. O início foi marcado por improvisos e muita paixão.
A televisão no país nasceu do rádio. Sem experiência em TV, os profissionais do rádio simplesmente migraram para o novo meio de comunicação.
E com muita criatividade e experimentações, sete décadas depois, o país continua a realizar produções televisivas premiadas e reconhecidas em todo o mundo.
E para falar sobre a data e as ações do governo nesse setor, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, a TV completa hoje 70 anos. O que podemos esperar das ações do governo para que esse meio continue relevante para grande parte da população?
A televisão e o rádio são os meios de comunicação mais importantes do Brasil e do mundo. A televisão, ela vem evoluindo, ela foi preta e branca, se tornou em cores, o som era mono, se tornou estéreo, enfim, tivemos diversas inovações ao longo desse período. Estamos trabalhando no planejamento do desligamento da televisão analógica em prol da televisão digital. Já fizemos isso com mais de 1.400 cidades do país. Estamos trabalhando agora para o desligamento de mais de outras 4 mil cidades de nosso país, desligando o sinal analógico até 2023, trazendo novos serviços e novas aplicações para a televisão. A partir daí, o passo seguinte será continuar com a evolução em direção a ultra definição, maior convergência com a internet e também evoluir com o passar do tempo, de forma que a televisão permaneça importante e relevante ao nosso país.
Secretário, a pandemia mostrou que a conexão com a internet é importante para os brasileiros. Como a televisão e a rádio podem se adequar a essa nova realidade? E também, o governo tem alguma ação nesse sentido?
Isso. A pandemia mostrou a importância da televisão para informar as pessoas, né? Foi por meio da televisão que as pessoas tiveram acesso sobre a informações sobre a doença, a sua gravidade, como preveni-la e como foi o crescimento da doença no país. A televisão foi o meio de informação mais usado pela população para se informar e também o mais confiável. Já permitimos, por meio de decreto do nosso presidente, que a televisão fizesse a multiprogramação. Ou seja, um canal de televisão pôde transmitir até 4 programações simultâneas. Com isso, foi trazida a oportunidade de que os municípios, os estados, puderam fazer acordos com a emissora de televisão para levar aulas às crianças que estavam dentro de casa devido à pandemia. Isso permitiu continuar com os estudos, as crianças continuarem com os seus estudos e não interromper o ensino. Mas a grande ação que estamos fazendo de integração da televisão com a internet é a implementação de uma nova tecnologia chamada Ginga D, que é juntar a televisão aberta com a internet. Isso surgiu por meio de uma deliberação do presidente Jair Bolsonaro, com portaria dos ministros Guedes e Marcos Pontes, em que, a partir do ano que vem, 30% das televisores fabricados no Brasil virão com o software Ginga-D, que foi desenvolvido no Brasil e permite a integração da televisão aberta com a internet, e por meio disso surgirão uma infinidade de novos serviços para a população brasileira, integrando até 2023 90% dos televisores fabricados no Brasil com essa facilidade. E aí você imagine toda a importância que tem a televisão aberta no país, com serviços que já são prestados, de produção de conteúdo nacional, de informação, entretenimento, em conjunto com a internet. Um sem número de aplicações surgirão e vai ser muito benéfico para a nossa população. Durante a pandemia, o número de lares brasileiros que passaram a usar a televisão como meio de acesso à internet saltou a 40%. Com essa medida, nós estamos certos que, com essa política, o maior número de lares brasileiros usarão a televisão como meio de acesso à internet para qualificar ainda mais o conteúdo de TV e levando a televisão para uma nova era, que é a era de integração com a internet.
Secretário, recentemente o governo publicou uma medida que regulamentou os serviços de retransmissão de rádio. De que forma isso vai expandir o sinal das rádios e permitir que os brasileiros de áreas remotas e distantes possam ter acesso à informação e entretenimento?
Muito bom. Isso é uma questão da maior relevância para o nosso país. Nosso país tem uma dimensão territorial enorme. Nós temos a Amazônia Legal, onde existe uma gama de população distribuída nesse grande território, que é patrimônio do Brasil. Porém, né, nós tínhamos nessa região uma carência do serviço de radiodifusão, em particular de emissoras de FM. Então criamos, por deliberação do nosso presidente, a partir de uma lei aprovada no Congresso Nacional, o serviço de retransmissão de FM focado na Amazônia Legal. Lá no Ministério das Comunicações, por orientação do ministro Fábio Faria, abrimos um chamamento público. Esse chamamento público envolve as primeiras 230 cidades da Amazônia Legal que têm interesse em ter esse serviço de transmissão e, o mais importante, mais de 180 dessas 230 cidades não possuíam uma estação de radiodifusão, uma emissora de FM, uma emissora de AM, uma emissora comunitária. Não possuíam isso. E agora vamos poder contar com uma emissora de retransmissora de FM. Uma deliberação do governo federal em prol de quê? Mais comunicação, mais informação, mais entretenimento, dinamismo ao comércio local dessas cidades, porque no momento que chega uma estação de FM, há promoção do comércio local, há geração de investimento e, finalmente, há geração de empregos por meio desse serviço.
O Ministério está elaborando um novo marco legal para a radiodifusão. O que isso significa na prática, secretário?
Isso, esse é um trabalho muito importante que nós fizemos a partir de uma, no que nós chamamos um peer review com a OCDE. Tá? A OCDE veio ao Brasil, fez uma análise da regulamentação e legislação aplicável ao serviço de radiodifusão, e aqui existe talvez o maior desafio do Ministério. A legislação de radiodifusão, ela é de 1962. Na época que essa legislação foi criada, não havia internet, não havia banda larga, não havia smartphone, não havia celular, não havia uma série de modernidades que temos hoje. Porém, a nossa legislação continua amarrada àquele período do nosso país. O mundo mudou muito, e as regras do setor precisam ser atualizadas para que a radiodifusão continue jovem e criativa, e com isso a gente pretende lançar uma discussão no ano que vem com todo o setor para a atualização das regras que são aplicadas. Seremos muito cuidadosos nesse processo. A radiodifusão, a televisão e o rádio no Brasil são talvez inigualáveis no mundo. Talvez sejamos os maiores no mundo em TV e rádio, seja por nossa dimensão continental, seja pela quantidade de emissoras e estações que existe no nosso país. Isso foi construído ao longo de décadas, e a gente tem que ser muito cuidadoso nesse processo para não prejudicar. ouviremos todos, as emissoras públicas, as emissoras privadas, as emissoras educativas, toda a cadeia, em prol de encontrar um futuro saudável para TV e rádio no país.
Tá joia, nós conversamos com o secretário de Rádio e Difusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Secretário, muito obrigada pela entrevista para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade nesse dia que é festivo para a Rádio Difusão no país. 70 anos de televisão em nosso país. Muito obrigado.
E a gente volta a falar dos 70 anos da televisão brasileira.
A internet e a tecnologia vêm modificando a forma de consumir conteúdos, mas não substitui a velha e boa TV.
Você sabe como surgiu a TV no Brasil e como vai ficar no futuro?
É o que a repórter Caroline Blaut conta pra gente.
A televisão brasileira tem uma origem que nem todos conhecem, o rádio. Há 70 anos nascia a primeira emissora de TV da América Latina, quarta no mundo, a TV Tupi, obra do até então empresário de rádio Assis Chateaubriand, como explica o professor e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fábio Lins.
Ela nasce diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela vem apoiada por uma forte indústria cinematográfica. Aqui, ela vai beber basicamente do rádio. Não que o cinema e o circo não contribuíssem também, mas aqui é basicamente do rádio, né? As rádios do Chateaubriand vão fornecer técnicos, artistas, para que essa TV comece.
E assim, a chamada Caixa Mágica chegou ao Brasil em 1950 e hoje está presente em mais de 97% dos lares, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Nas últimas décadas, o avanço da internet e de novas mídias tem transformado a forma como as pessoas consomem conteúdo audiovisual. Aí surge a pergunta: qual será o futuro da TV? Quem dá o palpite é o gerente executivo de engenharia da Empresa Brasil de Comunicação, Wagner Bastos.
A atualização da televisão, ela vai vir principalmente no áudio, tá? Conteúdos que hoje a gente não dá muita importância para o áudio, como futebol, Olimpíadas, o áudio vai ser bem trabalhado e o usuário final vai ter essa, como se estivesse no local, né? Hoje ainda tem a questão da grade de programação, mas no futuro o usuário vai poder montar o que ele quer ver, a hora que ele quer ver.
E em pleno século XXI, quando uma pandemia pega o mundo de surpresa, a boa e velha televisão continua cumprindo seu papel de garantir entretenimento e informação de forma gratuita, como lembra o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Temos 20% da população, quase 21%, que não tem acesso à internet e que representa 43 milhões de brasileiros. Então essas pessoas, ela tem na TV aberta o seu único canal de entretenimento e de informação. E é importante que a pessoa que não tenha condição de pagar por um serviço de TV paga, por exemplo, de TV por assinatura, ela tem direito à TV gratuita.
Para levar informação e conteúdos educativos a cada vez mais brasileiros, a TV Brasil, TV pública do governo federal, está abrangendo sua transmissão e até 2022 estará presente em todas as capitais brasileiras. Reportagem Caroline Blaut.
Mais de 1.600 famílias de produtores rurais receberão hoje o título de posse da terra definitivo.
Os pequenos agricultores que vivem no norte do estado de Mato Grosso esperavam há anos pela titulação.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega na cidade de Sorriso.
O pecuarista Emidival Menezes cria gado de corte com a esposa num assentamento do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Há 13 anos, ele aguarda o título definitivo de propriedade da terra no município de Novo Biratã, no Mato Grosso. Nesta sexta-feira, ele fez parte do grupo de 1.665 famílias que receberam o título definitivo de posse da terra e conta que o documento vai facilitar o trabalho, inclusive para aumentar a produção.
A gente está com um plano de, como se diz, de avançar mais para a gente valorizar o que a gente está adquirindo hoje.
Os pequenos produtores trabalham com cultivo de soja, milho, algodão, frutas e criação de gado. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.
Essas pessoas, obviamente, passam a ser mais do que reconhecidos. Passam a ser donos de um pedaço de terra, onde ele pode dizer para si e para os seus que isso é meu. É a mesma coisa quando aquele homem da cidade deixa o aluguel ou deixa de morar na casa da sogra e vai ter a sua casa própria. Realmente a satisfação é enorme. E essa é a nossa obrigação. Desde o princípio eu sempre disse, O nosso trabalho é fazer o bem da população, é trazer segurança para o nosso povo, é dar esperança concreta que nós podemos mudar o destino do Brasil.
Com os títulos nas mãos, as famílias vão ter mais facilidade para conseguir créditos em bancos e ter acesso a outros programas do governo federal, como aponta o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho.
Estamos permitindo que esses produtores aqui possam, de fato, passarem a ser donos do seu pedaço de Brasil.
Durante a cerimônia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que em novembro deve ser assinado o contrato para a construção de uma ferrovia que vai integrar o Centro-Oeste ao Vale Araguaia. A ideia é facilitar o escoamento da produção.
No ano que vem, a gente vai estar fazendo o leilão da Ferrogrão, que é outra ferrovia que vai transformar o Brasil. A competição vai fazer com que os fretes caiam e que a gente seja mais competitivo.
Depois da entrega dos títulos, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para uma fazenda na região, onde deu início ao plantio de soja para a próxima safra. A cidade de Sorriso produz em média 2 milhões e 400 mil toneladas de soja por ano. Em todo o país, para garantir o plantio, a colheita e a comercialização da produção de todas as culturas, os agricultores contam com o maior volume de recursos da história do Plano Safra. São mais de 236 bilhões de reais. De Sorriso, no Mato Grosso, Márcia Fernandes.
E também no Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma usina de etanol de milho na cidade de Sinop.
Bolsonaro reforçou o compromisso do Brasil com fontes de energia mais limpas, que agridam menos o meio ambiente.
A usina de etanol de milho de Sinop, no Mato Grosso, é a maior da América Latina. O empreendimento emprega 700 funcionários e gera outros 3 mil empregos indiretos. Para produzir o combustível a partir do milho, a usina compra os grãos de produtores locais, num raio de até 200 quilômetros de distância, movimentando toda a cadeia produtiva da região. É o que explica Rafael Ranzolin, vice-presidente do Grupo Impasa.
Nosso contato é bastante íntimo com os produtores, com a população, com todo mundo que circunda a indústria.
O presidente Jair Bolsonaro visitou o empreendimento nesta sexta-feira e destacou que produzir energia mais limpa a partir de produtos agrícolas ou vegetais, como milho, é uma das prioridades do governo. O Brasil é pioneiro na utilização em larga escala de etanol desde o fim da década de 1970 e desde junho deste ano, o Ministério de Minas e Energia trabalha na revisão da RenovaBio, Política Nacional de Biocombustíveis. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a valorização aos agricultores e a atividade do agronegócio e comentou a importância do setor para a segurança alimentar no país.
Não podemos sufocar aquilo que nós temos aqui, que tem nos garantido não só a nossa segurança alimentar, bem como a segurança alimentar para mais de 1 bilhão de habitantes no mundo. E fiquei feliz agora, quando foi falado que na próxima década, nós com toda certeza passaremos a alimentar quase 3 bilhões de pessoas no mundo. Isso é para quem tem coragem, para quem respeita a terra, para quem respeita o meio ambiente e para quem quer o melhor para o seu povo e para o seu país.
E para escoar a produção do Centro-Oeste, o governo também tem apostado em obras de infraestrutura e transporte. Em Sinop, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou o investimento do governo federal em ferrovias e disse que o governo quer estender a duplicação da rodovia BR-163 até Sinop, para melhorar o escoamento de produtos agrícolas.
Que até o ano que vem nós vamos terminar a duplicação de Rondonópolis para Cuiabá, fazendo os contornos que estão faltando. E nós vamos dar uma solução para a questão da Rota do Oeste, muito em breve.
Após a visita à usina, o presidente Bolsonaro participou de um evento em Sinop, que reuniu o governo e produtores rurais. Ele foi homenageado com o título de cidadão sinopense. De Sinop, Mato Grosso, Gabriela Noronha.
Perceba o risco, proteja a vida.
Este é o tema da Semana Nacional de Trânsito, que começou hoje.
E os detalhes você ouve daqui a pouco.
O Ministério da Saúde elaborou um guia com orientações para manter o ambiente nas escolas mais seguro para a volta de aulas presenciais.
Além disso, o Ministério destinou mais de 450 milhões de reais para ajudar as escolas.
O guia elaborado pelo Ministério da Saúde traz informações sobre o coronavírus, principalmente em relação a crianças e adolescentes, e conta com orientações para a retomada segura das atividades escolares de modo presencial. Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde, destaca que a decisão de retorno às aulas é dos estados e municípios.
O retorno às aulas, ele será decidido pelo gestor local, baseado em aspectos relativos à variação da curva epidemiológica, à capacidade de resposta da rede de atenção à saúde e a outros critérios que ele poderá considerar para tomar essa decisão, conforme já foi definido por decisão do Supremo Tribunal Federal.
O guia tem 16 páginas e está disponível no site do Ministério da Saúde. Entre as orientações, está evitar o uso de áreas comuns, como bibliotecas, parquinhos e pátios, optar por atividades físicas individuais e ao ar livre, mantendo distanciamento mínimo de 1 metro entre os alunos e evitando compartilhamento de material, realizar as refeições nas salas de aula em vez de utilizar o refeitório ou escalonar o uso do refeitório, orientar os estudantes a levarem garrafas de água para evitar a utilização de bebedouros, além de manter o uso constante da máscara por alunos e professores. Além do guia, o Ministério destinou R$454 milhões para ajudar as redes de ensino estaduais e municipais na retomada às aulas. Rafael Câmara Parente, secretário de Atenção Primária à Saúde, explica como o recurso poderá ser usado.
Essa portaria dá recurso para os estados e municípios comprarem materiais para a higienização das mãos em vários locais da escola e limpar frequentemente ambientes e superfícies, como maçanetas, portas. Esse recurso também é para comprar material de higiene para isso.
O Ministério da Saúde também fez um panorama das pesquisas para a vacina contra a Covid-19. Em todo o mundo, há 243 vacinas em desenvolvimento. No Brasil, 4 vacinas estão sendo testadas em 38 mil pessoas, na fase 3 dos estudos clínicos. Se alguma delas demonstrar eficácia, seguirá para a aprovação da Anvisa, a última etapa antes de ser disponibilizada para a população. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.753.082 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.455.386.
134.935 pessoas morreram de Covid-19.
Começa hoje a Semana Nacional de Trânsito.
Por causa da pandemia, será toda digital, com campanhas nas redes sociais e debates sobre a busca de soluções para os problemas de trânsito.
A semana vai até o dia 25 com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida.
Neste ano, a Semana Nacional de Trânsito coincide com a conclusão da década de ações pela segurança no trânsito, uma ação global da ONU, a Organização das Nações Unidas, para prevenir acidentes e mortes nas estradas. Nesse tempo, o Brasil reduziu as ocorrências em 30%, mas os números ainda impressionam. 70 milhões de brasileiros cometem 90 milhões de infrações todos os anos. São 30 mil vidas perdidas anualmente. E a Semana Nacional de Trânsito é uma das iniciativas do governo para modificar comportamentos e diminuir esses números, como explica o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Nós temos números que, em ordem de 90% dos acidentes que ocorrem em trânsito, são por erro humano. Isso mostra a necessidade prominente e imperativa de despertarmos no nosso cidadão riscos envolvidos nessa atividade.
Até a próxima sexta-feira, dia 25, uma campanha de conscientização para os riscos no trânsito será veiculada nas redes sociais. Também serão realizados seminários sobre educação e tecnologia. Segundo o secretário nacional de Transportes Terrestre, Marcelo Costa, uma das propostas do governo para os próximos anos é integrar a educação do condutor com a formação cidadã em sala de aula, começando com a educação infantil.
Talvez esteja na hora da gente enfrentar o problema da educação e transformar a educação do cidadão e não só do condutor. E ao fazer isso, ao admitir essa possibilidade, a gente tem que se voltar para as nossas crianças.
Os seminários e palestras da Semana Nacional de Trânsito podem ser acompanhados no canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube. Reportagem Selma Dias.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça cria grupo de trabalho para avaliar respeito aos direitos humanos no judiciário.
Comerciante tem o dever de encaminhar produto defeituoso à assistência técnica.
Justiça do Rio Grande do Sul autoriza a retomada do processo de impeachment contra prefeito de Porto Alegre.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
Eu sou Walter Lima.
Adicional de 20% pago a desembargadores federais aposentados é inconstitucional.
A decisão foi em plenário virtual e teve repercussão geral reconhecida, por isso, vale para todos os casos semelhantes. Fábio Ruas.
O abono de 20% foi previsto no antigo Estatuto dos Funcionários Civis Públicos da União. Os ministros entenderam que a reforma administrativa que adotou o subsídio como forma de remuneração excluiu todo o adicional. Eles decidiram ainda que, como não pode haver redução de vencimentos, o valor do adicional deverá ser compensado em futuros reajustes salariais.
O comerciante que vende um produto com defeito tem o dever de encaminhá-lo à assistência técnica, independentemente do prazo de 72 horas após a compra.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Via Varejo a pagar danos patrimoniais a consumidores, além de danos morais coletivos, de R$150 mil, considerando que a empresa seria responsável por encaminhar o bem defeituoso à assistência técnica. A terceira turma do STJ manteve a decisão. Para o relator ministro Moura Ribeiro, mesmo que haja assistência técnica no município, a empresa fornecedora deve intermediar a reparação ou a substituição do produto. Ainda segundo o ministro, cabe somente ao consumidor escolher como vai exercer o direito de ter sanado o defeito do produto em 30 dias, podendo levá-lo ao comerciante que o vendeu, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante.
O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, criou um grupo de trabalho para garantir que os princípios dos direitos humanos sejam respeitados dentro do Poder Judiciário.
O Observatório dos Direitos Humanos será presidido pelo presidente do Conselho, ministro Luiz Fux, e formado por conselheiros do CNJ, acadêmicos, representantes da sociedade civil e de entidades com experiência no assunto.
Eles vão discutir como os direitos humanos estão sendo aplicados no judiciário e propor melhorias.
O presidente do CNJ pretende, se necessário, ultrapassar fronteiras e articular também com instituições internacionais.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspende decisão que paralisava processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior.
O tribunal atendeu a um pedido da Câmara de Vereadores da capital, Carlos Ribeiro.
O prefeito havia argumentado que o processo de impeachment não poderia ser apreciado porque a pauta está trancada por projetos em regime de urgência. Mas o desembargador que analisou o caso explicou que o processo de impeachment não é uma proposta legislativa, por isso, não fica paralisado como os outros projetos. O magistrado também rejeitou o argumento de que o prefeito não teve acesso aos documentos do processo. Nelson Marchesan Júnior é acusado de gastar mais de R$3 milhões da saúde com publicidade.
Tribunal de Justiça da Paraíba decide que demora no fornecimento de equipamento de proteção individual não é motivo para pagar indenização por danos morais.
Os desembargadores julgaram o caso de um gari que alegou trabalhar por mais de 3 anos sem receber os equipamentos. Daiane Garcês.
O trabalhador alegou que durante esse tempo não recebeu nem mesmo luvas e por isso teve sua saúde exposta a riscos. O relator do processo afirmou que não houve conduta ilícita por parte do município e que o dano moral está condicionado à existência de dor, de constrangimento, de humilhação o que, segundo o desembargador, não ocorreu.
E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado pode votar na próxima semana a modernização do sistema de pedágios. O projeto inclui o uso de aviação agrícola em ações do governo para ajudar na prevenção e no combate a incêndios florestais. O plenário aprova o uso de recursos do Fundo Nacional para crianças e jovens em programas de acolhimento familiar. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que autoriza a utilização de recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente em programas de acolhimento familiar ou institucional. A permissão será válida até 12 meses após o fim do estado de emergência causado pelo coronavírus. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente sejam utilizados em programas de acolhimento familiar ou institucional, inclusive para pagamento de aluguel social em razão da Covid-19. O projeto prevê o uso do dinheiro do fundo por até 12 meses após o encerramento do estado de calamidade pública. A proposta foi relatada pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que apresentou voto favorável na forma de substitutivo. Para a senadora, o projeto é oportuno, pois dá nova finalidade aos recursos do fundo, preocupando-se, contudo, em defini-la como temporária.
É justamente de iniciativas como esta que o Parlamento deve se ocupar no atual momento de crise, em prol de beneficiários de cuja atenção não podemos nos descuidar. As crianças e os adolescentes, em particular aqueles desprovidos ou afastados de suas famílias naturais.
O texto vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados.
Senadores estarão em Brasília de segunda a sexta-feira da próxima semana para a sabatina de mais de 30 autoridades e sessão de debate sobre o pós-pandemia. Para minimizar os riscos do novo coronavírus, foi limitada a entrada no plenário e instalados totens de votação em vários locais do Senado. Repórter Érica Christian.
Após 6 meses de votações remotas, os senadores voltam a Brasília. Para minimizar os riscos do novo coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, limitou o acesso ao plenário e instalou totens de deliberação em vários pontos da casa. Ele explicou que votação secreta, no caso de 38 autoridades, tem que ser presencial.
Foi uma decisão e a gente conseguiu construir um entendimento no sentido de fazermos um esforço concentrado para a deliberação das autoridades que estão aqui há algum tempo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressaltou os cuidados com o grupo de risco.
Os senadores já têm à disposição 5 pontos de votação, 2 em sistema drive-thru, e eu, como médico, atendendo também às recomendações sanitárias, estamos organizando para que toda a segurança de saúde possa ser dada para aquele que venha participar.
A Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar 3 ministros do Superior Tribunal Militar e a corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Na sexta-feira está prevista uma sessão temática sobre os desafios do Brasil no pós-pandemia.
Um projeto em análise no Senado inclui o uso de aviação agrícola em ações do governo para ajudar na prevenção e no combate a incêndios florestais. O Pantanal mato-grossense sofre esse ano a pior queimada dos últimos 47 anos, atingindo 20% da área do bioma. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os incêndios florestais afetam atualmente várias regiões do Brasil, ameaçando a biodiversidade e também a saúde da população.
o uso de aviões agrícolas, que normalmente são empregados por produtores rurais para o tratamento de pastagens e safras, poderia agilizar a visualização de áreas atingidas pelo fogo, assim como alcançar os locais mais rapidamente. O autor da proposta, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explica que o combate às queimadas teria mais sucesso com a atuação de equipes treinadas que já trabalham com aviação.
Os pilotos de aviação que estão parados nesse período de seca, que não têm lavouras para pulverizar, teriam renda nesse momento. Os governos podem fazer contratações emergenciais. Pode também ser uma política pública adotada pelo Brasil, exemplo para o mundo todo. E o setor da aviação também se sente contemplado.
Dados do INPE registram mais de 15 mil focos de queimadas no Pantanal de janeiro a setembro desse ano. Um aumento de 208% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Representante do Espírito Santo, a senadora Rose de Freitas, pediu a união de todos os senadores em torno da luta contra as queimadas que atingem a Amazônia. Na opinião dela, além de questionar e fiscalizar o trabalho executado pelo governo federal, o Senado pode, na discussão do projeto do orçamento de 2021, propor a destinação de dinheiro que garanta a atuação de brigadistas com equipamentos adequados.
Nós precisamos fortalecer institucionalmente para que possamos expressar e reivindicar e fazer coro a todos os brasileiros que andam, que estão preocupados e que querem lutar para salvar a Amazônia. E acho que o papel do Senado é esse, continuamente reconhecer que nós podemos nos fortalecer para travar essa batalha, essa luta, inclusive junto ao governo. Não adianta sermos 81 senadores, cada um lutar para a sua região, e de repente precisa de uma união nacional, e nós vamos nos sentir enfraquecidos para fazer isso, não está certo.
E a Comissão Temporária Externa, criada para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal, fará neste sábado uma visita a Mato Grosso, estado que abriga parte do bioma. O grupo visitará o espaço de acolhimento de animais atingidos pelo fogo e vai se reunir com representantes de proprietários de fazendas e pousadas, de organizações não governamentais e cientistas. Os senadores também farão um sobrevoo de helicóptero na região afetada pelas queimadas. O Senado pode votar na próxima semana a modernização do sistema de pedágios. Entre as novidades está o pagamento proporcional aos quilômetros rodados, o fim das praças de cobrança e a identificação eletrônica dos veículos. Repórter Roberto Fragoso.
Passagem livre. Esse é o nome do sistema que deve ser adotado no lugar das praças de pedágio, que formam fila e cobram valores fixos para motoristas que usam trechos grandes e pequenos das rodovias. Com a modernização, será possível identificar eletronicamente os veículos e os quilômetros percorridos, e assim cobrar proporcionalmente ao uso, de forma mais justa, segundo o relator Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
Vai fazer justiça, particularmente quando você pagará pelo quilômetro rodado, através da modernização, da informatização, naturalmente, da nossa rodovia, e particularmente fazer justiça em relação das pessoas, das famílias que moram em que é estabelecido as praças de pedágio nesses municípios e nessas rodovias federais.
O senador muda ainda o Código de Trânsito para permitir que o dinheiro arrecadado com multas aplicadas a quem fura os pedágios seja usado para repor prejuízos das concessionárias.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a aprovação de reformas estruturantes para o Brasil. Ele destacou a importância da reforma administrativa, que, de acordo com ele, não prejudica os atuais servidores, além de ser justa, coerente e inovadora.
A reforma é absolutamente inteligente e inovadora, ao prever possibilidades distintas de ingresso e permanência no serviço público, tornando mais dinâmica a máquina estatal. Por mais que seja preciso garantir direitos a quem ingressa no serviço público, isso jamais pode ser realizado em prejuízo ao interesse da sociedade, que é quem paga o servidor.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O sexto Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro. O evento tem como objetivo promover o compartilhamento de experiências e boas práticas relacionadas ao uso de técnicas de análise e inteligência artificial como instrumento para a melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. O encontro será online e apresentará painéis de discussão e apresentação de trabalhos técnicos. Este ano, o destaque será para o compartilhamento de casos e experiências nacionais e internacionais de uso de tecnologia para o combate a fraudes em contratações vinculadas à pandemia da Covid-19. Mais informações em www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Cientistas sugerem ações emergenciais para combater incêndios florestais.
Indústria alerta que reforma tributária pode inviabilizar o setor de tabaco.
Parlamentares e sociedade civil discutem medidas de prevenção ao suicídio.
Boa noite. Reunidos no Dia Mundial de Combate ao Suicídio, em 10 de setembro, parlamentares e integrantes da sociedade civil organizada apontaram algumas ferramentas para diminuir os casos de suicídio e automutilação.
Algumas dessas ferramentas são o fim do tabu para se falar desses temas e a eliminação do preconceito contra pessoas que têm doenças como ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 11 mil vítimas de suicídio por ano. Durante simpósio online, promovido pela Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e à Automutilação no Brasil, foram relatadas diversas iniciativas da sociedade para minimizar o problema, como o apoio a profissionais de saúde e pacientes e o treinamento de professores. Representantes das entidades afirmaram que a pandemia do coronavírus agravou o quadro de sofrimento de vários segmentos. E um grupo populacional que preocupa é o dos adolescentes. O Centro de Valorização da Vida, CVV, que existe há 58 anos, é a instituição brasileira mais conhecida de prevenção ao suicídio. Leila Herédia, porta-voz da entidade, recomenda mais um mecanismo de proteção a esses grupos vulneráveis, a escuta ativa.
A ideia é que, à medida que a pessoa se sente à vontade para falar das próprias emoções, dos próprios sentimentos, a gente vai estar prevenindo o suicídio. O nosso acolhimento, ele é feito de uma forma incondicional, a pessoa pode falar sobre o que ela quiser, pelo tempo que ela quiser, da forma como ela quiser.
O ex-jogador Bernardinho, técnico de vôlei, tem usado a popularidade para divulgar ações de enfrentamento ao suicídio. No simpósio, ele também ressaltou a importância da escuta, que pode ser feita em vários ambientes.
Algumas atividades podem colaborar muito no processo. Esporte, as artes, como forma de socialização, de uma comunicação, de você quebrar barreiras, né? Você encontrar pessoas diversas e, com isso, de alguma forma, dissipar um pouco daquilo, atenuar um pouco aquela dor.
Parlamentares alertaram para a falta de ambulatórios especializados nas unidades de saúde e para a falta de informação sobre o assunto. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, falou sobre como o legislativo pode ajudar.
Modernizarmos a nossa legislação para que possamos cada vez mais ter acesso à saúde mental, investimento em saúde mental, uma saúde mental desde a educação na primeira infância, valorização da família, dentre tantas outras formas que nós temos na nossa atuação parlamentar.
A secretária nacional da Família, Ângela Gandra, destacou sinais que demandam atenção e que vão do isolamento da pessoa ao teor das publicações nas redes sociais. O professor de psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais, Humberto Correia, salientou que o suicídio está habitualmente ligado à doença mental e que é uma morte que pode ser evitada. Ele lamentou que o país esteja 20 anos atrasado para implantar uma estratégia nacional de prevenção, mas acrescentou que este não é um trabalho apenas do especialista.
Na prevenção do suicídio, cada um de nós tem que estar presente. O professor, o educador, o religioso, o político, os governos, é uma ação de todos. Não se reduz taxa de suicídio em nenhum lugar se não existir uma ação de todos.
Durante o simpósio, a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio lançou 4 cartilhas digitais sobre a prevenção, voltadas ao público em geral e a grupos como jovens e idosos. Outra campanha, chamada Acolha a Vida, está sendo lançada pela Secretaria Nacional da Família. As duas ações fazem parte do Setembro Amarelo, um mês de mobilização na luta contra o suicídio. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
A Câmara aprovou e já encaminhou ao Senado o projeto de lei que torna obrigatório o afastamento da gestante do trabalho presencial sem redução salarial durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus. Relatora da matéria na Câmara, Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, explica o objetivo da proposta.
Seria uma forma delas poderem continuar trabalhando da sua casa de forma remota para não colocar a sua vida em risco, estando em contato com outras pessoas ou aglomerações no local de trabalho, tendo essas exposições e que nada modificasse até mesmo as suas remunerações. E dessa forma, a gente estaria preservando a vida dessas gestantes, colocando elas numa condição de segurança, não deixando que elas estivessem expostas a qualquer tipo de contato e contágio com o vírus, e assim a gente preservar a vida dessa mãe e dessa criança.
Mariana Carvalho acrescenta que as gestantes que não tiverem como cumprir seu trabalho em casa, como por exemplo as que trabalham com limpeza ou domésticas, terão seus direitos e remunerações garantidos até o final do decreto de calamidade. Ela espera que o Senado tenha sensibilidade de votar a proposta, pois o Brasil apresenta o maior índice de mortalidade materna na pandemia.
Já passou na Câmara a medida provisória que prevê crédito extraordinário de 5 bilhões e meio de reais para a saúde. Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, foi o relator da matéria. Pelo texto, 4 bilhões e 800 milhões de reais serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde e 713 milhões vão para a Fundação Oswaldo Cruz.
O Vitor Lipe lembra ainda que a Câmara abriu mão de 150 milhões de reais em favor do combate à Covid-19. Ele parabeniza o trabalho que o Parlamento tem feito para ajudar neste momento de pandemia.
O nosso presidente Rodrigo Maia tem sido incansável no apoiamento a todas as medidas, tanto de cunho social, de repasse de financiamento das empresas para reduzir o desemprego, para apoio às famílias de maior risco no país, ao setor da agricultura, também aquelas pessoas que precisavam receber os R$600. O Parlamento atuou de uma forma muito responsável e parceira do governo, mas principalmente parceira da população, e mais essa colaboração que se falou, reduzindo os seus gastos e a sua previsão de investimentos, colaborando com uma parte dos recursos que vão para o SUS para pagar esses leitos novos, essas UTIs, esses respiradores, testes, né, que também estão sendo utilizados em milhões de testes no Brasil.
Vitor Lipe ressalta a importância do Sistema Único de Saúde e lembra que nenhum outro país do mundo tem um sistema que consegue atender de forma gratuita mais de 200 milhões de pessoas.
Agricultura.
Em debate com parlamentares, representantes dos agricultores e da indústria do tabaco concordam que o aumento de impostos para o setor previsto na reforma tributária vai inviabilizar a produção e aumentar a sonegação de impostos. Quem acompanhou as discussões foi a repórter Carla Alessandra.
Segundo dados do Ibope, em 2019, mais de 12 bilhões de reais deixaram de ser pagos, valor acima da arrecadação do fumo, que foi de 11,8 bilhões de reais no mesmo período. O representante da Souza Cruz, Lauro Agnesini Júnior, alertou para o fato de que atualmente 57% do consumo de cigarros no Brasil é proveniente do contrabando. Para ele, qualquer aumento de impostos vai inviabilizar o setor e aumentar ainda mais a ilegalidade.
Hoje já é muito difícil conseguir comercializar uma marca a R$ 5,00, dada a alta carga tributária. Mas, né, com a CBS aprovada isoladamente diante de todos os outros tributos já incidentes sobre o setor, se não houver um reequilíbrio, de fato, o setor vai sofrer um aumento de carga brutal. Hoje, na média, a carga do setor é de 71%. Na média, essa carga iria para 90% de tributação.
Já o representante da Federação dos Trabalhadores Agrícolas do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, alertou para o fato de que o tabaco é fonte de renda para milhares de famílias no interior do país. Já o presidente da Câmara Setorial do Tabaco, Romeu Schneider, afirmou que o cigarro nacional não tem condições de competir com o produto contrabandeado e a reforma tributária como está vai aumentar a ilegalidade para quase 80% dos produtos vendidos no mercado nacional. Ele destacou que o preço médio de uma carteira de cigarros no Brasil é de R$ 7,50, enquanto o mercado ilegal vende os mesmos 20 cigarros por R$ 3,44. O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, presidiu a reunião virtual e destacou que esse foi o início da mobilização de toda a cadeia produtiva do tabaco para encontrar formas de diminuir os impactos da reforma tributária sobre o setor.
Ninguém é contra reduzir o número dos impostos. Somos todos 100% a favor. Agora, quando você vê o governo juntar PIS e COFINS, que hoje significam X, e passar isso X mais Y, aí a pergunta é reforma ou é aumento de tributos? E aí, no bojo disso, vem também a tributação dos insumos agrícolas, dos produtos agrícolas, e tem também sempre o tema da desoneração fiscal.
Para Heitor Xu, ficou claro que o aumento da tributação para o mercado de cigarros só vai levar o país a perder ainda mais receitas com a sonegação e o contrabando. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece um novo marco regulatório para o setor de gás natural. O texto muda o regime de exploração de gasodutos no Brasil, que passará de concessão para autorização.
Segundo o relator do projeto na Casa, Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, o consumo de gás no país será triplicado e o impacto será sentido também no preço final ao consumidor.
E essa é uma mudança importante, vai impactar diretamente no preço final ao consumidor. O botijão de gás, o gás GLP, consumido pela maioria da população brasileira e que hoje paga um preço altíssimo por esse gás, porque parte do GLP que nós consumimos é importado e isso onera muito o preço do gás. Então, essa abertura do mercado proporciona exatamente esse ambiente novo. Segundo estimativas e estudos promovidos pela CNI, a expectativa é exatamente de uma redução de até 40% no preço do gás e de 50% no preço do gás natural para funcionamento das indústrias.
Laércio Oliveira frisa que, além de proporcionar a oferta de gás natural a menores preços para a indústria, comércio e consumidores em geral, a ideia é estimular o aproveitamento racional do petróleo e do gás natural no Brasil e garantir segurança jurídica para os investidores.
Empresas interessadas em participar de licitações públicas deverão apresentar comprovação de alvará sanitário. É o que prevê projeto de Fausto Pinato, do PP de São Paulo. O deputado observa que atualmente as empresas não são obrigadas a apresentar qualquer documento sanitário durante a fase de qualificação técnica dos licitantes. Para ele, essa lacuna pode trazer riscos para a população, especialmente quando se trata de produtos animais ou medicamentos.
Isso, de certa forma, facilita principalmente a golpistas colocar nas administrações públicas, seja municipal, estadual e até federal, remédios, insumos, de certa forma, que não têm a qualidade necessária, né, a eficácia laboratorial, né, que realmente aquele administrador precisa para combater determinada doença. Então, isso vem, de certa forma, fortalecer, né, trazer o princípio da eficiência, né, e para que possamos, de certa forma, dar mais eficácia ao combate, seja do coronavírus, seja de qualquer outro tipo de doença que aquela cidade ou estado está submetida.
A Câmara realizou um debate virtual com parlamentares do Mercosul sobre o projeto do Corredor Bioceânico Sul-Americano. A rota pretende interligar os oceanos Atlântico e Pacífico, cruzando o Brasil, Argentina, Paraguai e Chile, num trajeto rodoviário de quase 2.500 quilômetros.
Vice-presidente do Parlamento do Mercosul, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, destaca que o corredor vai gerar oportunidades econômicas para o Brasil e que os produtos chilenos, paraguaios e argentinos poderão entrar no país pelos portos de Murtinho, Corumbá e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.
No entanto, Arlindo Quinalha ressalta que é preciso pensar também em alternativas que promovam a indústria do turismo e implementar medidas que deem proteção às pessoas mais vulneráveis que vivem na rota do corredor bioceânico.
Vai ser um corredor de desenvolvimento, que vai agregar valor, vai atrair investimentos, vai integrar a cadeia produtiva dos estados do Mercosul e do turismo. E no caso brasileiro, o que a gente tem que cuidar, porque o que é que estudiosos dizem? Que quando você faz uma determinada estrada, o Brasil é exemplo disso, muitas vezes é acompanhado da prostituição. por exemplo, ou da miséria circundante. Eu, por isso, defendo, porque os grupos econômicos que vão se beneficiar muito. Então, eu acho que tem que ter uma taxa para promover, por exemplo, o turismo e socorrer as populações mais vulneráveis.
Votação.
O plenário da Câmara remarcou as votações desta semana para a próxima segunda-feira. Na pauta está a medida provisória que concede aumento salarial retroativo a janeiro de 2020 para os policiais civis e militares e para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Caso o texto não seja votado na segunda pela Câmara e em seguida pelo Senado, ele perde a validade já na terça-feira, dia 22 de setembro.
Meio Ambiente.
O fogo recorde no Pantanal e a expansão das queimadas na Amazônia e no Cerrado exigem medidas emergenciais imediatas e prevenção efetiva para fenômenos extremos de seca que tendem a se tornar cada vez mais frequentes no Brasil.
Essa é a conclusão de cientistas reunidos pela Frente Parlamentar Ambientalista para debater o controle e o manejo integrado do fogo nos vários biomas brasileiros. Como a prevenção tem falhado, a ação imediata é apagar incêndios. Quem traz os detalhes para a gente é José Carlos Oliveira.
O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, avalia o tamanho desse desafio para o poder público e a sociedade civil.
O Brasil não está preparado para os incêndios florestais, não está, não é 4, 5 aeronaves. O Brasil tem metade do seu território com florestas, orçamento contingenciado, teto de gastos, todo mundo trabalhando no limite. Nós precisamos do apoio dos vizinhos, da Bolívia, do Paraguai, unir o Mercosul nessa causa. Um dos projetos prioritários para que sejam votados no Congresso Nacional é justamente que estabelece uma política nacional de manejo integrado do fogo.
Essa proposta tramita na Câmara desde 2018 e prevê medidas para reduzir o impacto dos incêndios florestais e do uso indevido ou não autorizado do fogo na vegetação. Agostinho também incluiu na lista a proposta da deputada Bia Cavassa, do PSDB do Mato Grosso do Sul, de aumentar a pena para o crime de incêndio em mata ou floresta. O diretor do Instituto do Homem Pantaneiro, coronel Ângelo Rabelo, se queixou das políticas públicas para o Pantanal e da falta de diálogo entre governantes e cientistas. Rabelo sugeriu a criação de um grupo permanente para elaborar alertas e orientações aos pantaneiros quanto à prevenção de secas e enchentes severas.
Nós não temos preparação, não temos capacidade nem financeira ou operacional para enfrentar o que nós estamos enfrentando. Você tem fatores climáticos que a ciência está mostrando que são indiscutíveis. Os brigadistas aqui no Pantanal são contratados a partir de julho e eu estou combatendo fogo desde fevereiro. Nós perdemos em Mato Grosso do Sul 1 milhão de hectares.
Especialista em Amazônia, Erika Berenger é pesquisadora das universidades britânicas de Oxford e Lancaster. Ela apresentou estudos sobre o impacto da degradação ambiental no aumento dos níveis de emissões dos gases do efeito estufa e o lento processo de regeneração florestal após as queimadas. Erika Berenger fez 5 sugestões de enfrentamento desses problemas.
A criação de um sistema de previsão de secas extremas que seja associado a um alerta e monitoramento de incêndio em tempo real. Fortalecimento e expansão de programas de sistemas agrícolas alternativos às queimadas. A criação de incentivos ao manejo madeireiro de impacto reduzido. O fortalecimento dos comitês estaduais de gestão do fogo. E, por último, é a redução imediata das taxas de desmatamento que estão sendo observadas.
A diretora de ciência do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, Anne Alencar, alertou para o risco de aumento das queimadas no bioma em outubro, diante da ampliação do desmatamento registrado no início do ano. A assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza, Lívia Carvalho, mostrou resultados positivos de um projeto australiano de redução das emissões de gases do efeito estufa por meio do manejo do fogo em regiões de savana.
Eles conseguiram reduzir 50% das áreas queimadas por incêndio, evitaram 10 milhões de toneladas de gás de efeito estufa e tem um lucro anual com o programa que gira em torno de $65,7 milhões.
Desde 2014, o Brasil tem um programa de manejo integrado de fogo a cargo do Instituto Chico Mendes em 40 unidades de conservação e do Preve Fogo do Ibama em 32 terras indígenas e quilombolas. Segundo Lívia Carvalho, essas áreas protegidas gaúchas apresentaram redução de 57% de incêndios florestais nos períodos de seca. Esse manejo é adequado apenas para biomas com vegetação adaptada ao fogo controlado, como Cerrado, Pantanal, Pampa e Lavrados, lá na savana amazônica de Roraima. E mesmo assim, só pode ser aplicado em condição meteorológica, frequência e vegetação específicas. Para os cientistas, as mudanças climáticas colocam o Brasil numa espécie de encruzilhada, na qual a tomada de decisões será fundamental para o fracasso ou sucesso do enfrentamento à devastação ambiental, como explicou o cientista sênior do IPAM, Paulo Moutinho.
O futuro é agora. Essa é uma mensagem extremamente importante que o Congresso tem que ter em mente. Há uma combinação entre mudança climática global, que fazem com que esses eventos climáticos extremos, como o aquecimento do Atlântico Norte, o El Niño, se tornem mais frequentes e severos, e isso afeta a Amazônia com períodos de seca.
Coordenador do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, citou pesquisa internacional sobre o aumento de 33 dias de estação seca nos últimos 35 anos para afirmar que o mundo está mais inflamável. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, o Brasil vai precisar de políticas públicas de Estado de caráter permanente para enfrentar esses desafios. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.